Entrevista.
Os protestos registrados nos últimos dias na Bolívia reacenderam tensões políticas e sociais no país, com bloqueios de estradas, manifestações populares e disputas envolvendo diferentes grupos ligados ao governo e à oposição. Para entender o cenário boliviano, os impactos da crise e os possíveis desdobramentos desse momento delicado, a gente conversa agora com o jornalista e comentarista internacional Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, nós começamos falando sobre isso nas notícias internacionais, esses protestos na Bolívia. Primeiro, para a gente entender um pouco do que está acontecendo no nosso país vizinho, quais são os principais fatores que desencadearam essa nova onda de protestos na Bolívia, Ivan?
O principal fator, na verdade, é econômico. É que a Bolívia, durante mais de duas décadas, praticamente manteve congelados os preços dos combustíveis. Então, o presidente Rodrigo Paz, né, ao tomar posse, pouco depois da posse dele, em dezembro do ano passado, ele tem pouco mais de 6 meses, né, no governo, ele acabou com esse congelamento dos preços, que era bancado pelo governo boliviano, né, que gastava uma grande quantidade de divisas para manter os preços congelados, né? E estamos falando de uma situação que havia antes dessa crise provocada pela guerra lá no Irã, né? Pela guerra no Oriente Médio, né? Esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então, o que aconteceu? Naquele período, no momento que ele descongelou os preços, houve um salto brutal no preço da gasolina e no preço do diesel. No momento que logo, ou seja, no primeiro mês de governo do presidente Rodrigo Paz, a gasolina duplicou o preço, dobrou o preço e o diesel triplicou o preço. Então, você pode imaginar o que é isso, né? O impacto que isso teve na economia. Então, a Bolívia deve ter uma queda, né, no PIB de mais de 3% esse ano, é o que está previsto. Então, estamos juntando aí, né, uma verdadeira bomba econômica. O país tem poucas reservas internacionais. Também tem havido uma redução da produção e da exportação de gás, que é o principal produto da Bolívia, né? O gás. Juntando tudo isso, criou-se uma insatisfação enorme, porque há uma inflação de ao redor de 15% nos alimentos, né? Então, temos aí uma bomba econômica. Agora, tem também os fatores políticos, né?
Sim, queria falar exatamente sobre isso, Ivan. Os protestos na Bolívia, eles costumam ter uma forte participação popular e também um impacto direto na economia, né? Especialmente aí por causa dos bloqueios. Antes de falar da questão política, eu perguntaria para você quais já são os reflexos mais visíveis dessa mobilização.
Bom, várias cidades estão bloqueadas. Ontem, por exemplo, havia 70 rodovias bloqueadas, né? Então, você pode imaginar a situação da população, porque simplesmente não entram alimentos, não entra combustível em cidades importantes, especialmente na capital, La Paz. Está faltando comida, estão faltando remédios também. Está havendo um problema, por exemplo, por sorte, os chamados piqueteiros, né, que bloqueiam, estão fazendo esses piquetes, esses bloqueios nas rodovias, permitiram a passagem de oxigênio para os hospitais, porque já estava começando a faltar o oxigênio para os doentes nos hospitais, o que poderia provocar já um efeito, inclusive, de mortes, né? Então, houve uma negociação e, pelo menos, o oxigênio está entrando. Mas a comida e os combustíveis não entram nas grandes cidades. Então, isso está provocando, na prática, uma falta já de comida, uma falta de combustível. No caso de La Paz, é até interessante que, além de tudo, há uma greve dos motoristas. Então, em La Paz, diz que as pessoas estão tendo que ir ao trabalho a pé. Não há, lá não tem metrô em La Paz. Então, estão indo a pé ao trabalho, né? Então é uma situação desesperadora, né?
Agora, com relação à questão política, Ivan, a Bolívia foi governada por muito tempo por Evo Morales, depois foi sucedido pelo Luiz Arce, que agora foi sucedido pelo Rodrigo Paz. Setores também explicam essa questão política como uma disputa interna também entre o grupo do ex-presidente Evo Morales, o presidente Luiz Arce e a oposição também ao Rodrigo Paz. Essa polarização política também ajuda a explicar um pouco do que ocorre hoje na Bolívia?
De certa maneira, né, fala-se muito na figura do Evo Morales, que é uma figura que esteve presente, né, na política boliviana no século XXI, né? Todo tempo, né, ele é uma figura ou no poder ou na oposição, uma figura muito presente na política boliviana. Esclarecendo que o Evo Morales, ele está, nesse momento, prófugo da justiça. Ele está refugiado na região de Chapare, que é uma região produtora de coca, né? Ele começou a vida política como líder cocaleiro, né, dos camponeses que produzem a coca. Esclarecendo, né, que a coca tem dois aspectos. Primeiro, é uma coisa tradicional na Bolívia mascar a coca, fazer o chá de coca, que serve para, inclusive, os efeitos, combater os efeitos da altitude. Agora, ao mesmo tempo, a coca é a base da cocaína, né? A coca, em grandes quantidades, elaborada quimicamente, etc., serve para produzir essa droga, a cocaína. Então, é uma coisa muito complexa, muito essa situação toda. E ele, o que acontece com o Evo Morales? Ele sabotou o governo do seu sucessor, o Luiz Arce, que era um homem, foi exatamente o candidato dele. Mas ele, o que acontece? Ele queria ser reeleito, o Evo Morales, mas a Constituição não permite isso. E o Luiz Arce também queria se reeleger. Então ele rompeu com o seu sucessor, Luiz Arce, que tinha sido ministro da Economia dele, aliás, elogiado pelo trabalho como ministro da Economia. Houve essa ruptura e ele tornou a vida impossível para o Luiz Arce, com os partidários do Evo Morales, criando problemas também, como esse tipo de situação agora. Então, o Luiz Arce acabou que o resultado foi que venceu o candidato de centro-direita, né? Inclusive, na segunda parte da eleição, a segunda rodada da eleição final, né, na Bolívia, quem foi para decidir a questão eleitoral foi a centro-direita contra a direita. No caso, o Rodrigo Paz, ele é de centro-direita e o opositor dele era já de uma direita mais, digamos, radical. E o que aconteceu foi que o Rodrigo Paz ganhou a eleição, mas o Evo Morales não tem estimulado essas manifestações contra ele. Não é só o Evo Morales, né? É a situação econômica. São também os sindicatos que estão por trás. A Central Obrera Boliviana, né, que é um sindicato muito poderoso, né? Como é que se diz? É uma confederação, exatamente, que abrange todos os sindicatos dos trabalhadores na Bolívia. Então, o que acontece? Juntando toda essa bomba, a parte política com a parte econômica, temos essa situação. O homem, digamos, o presidente Rodrigo Paz, afinal está governando só há 6 meses e já estão pedindo que ele renuncie e convoque novas eleições. O que, evidentemente, iria contra, seria um golpe muito duro para a democracia boliviana. Ou seja, você tem que deixar que o presidente exerça o mandato, né? Essa é a verdade. Agora, a situação é difícil. Destacando também que tem brigas internas, ele tem uma oposição à direita também. Não é só essa oposição do Evo Morales, dos sindicatos, não. O Rodrigo Paz, por exemplo, está brigado com o próprio vice-presidente dele. O cara que estava na chapa com ele, né? O vice-presidente estava na chapa com ele e rompeu com ele. Antes, assim, pouco depois já do início do mandato. Então ele tem problemas de diversos tipos, políticos e econômicos. E aí vem a questão do estado de sítio também, Gesiel, né? Porque na Bolívia, exatamente, já há vários anos, se decretou uma lei, foi aprovada uma lei que dificultava o presidente poder chamar o exército para combater manifestações, para restabelecer a ordem, digamos. E isso agora foi derrubado pelo Congresso. Então, não quer dizer que o Rodrigo Paz já vá estabelecer o estado de sítio. Ele está querendo evitar uma repressão violenta dos protestos. Então, ele fez algum esforço, por exemplo, ele criou um Conselho Econômico e Social, né? Ele já anteriormente, ele tinha aumentado o salário mínimo, né? Criado algumas vantagens. Só que há um problema, o salário mínimo se aplica à economia formal. Na Bolívia, apenas 20% dos trabalhadores, digamos, tem carteira assinada. O resto é economia informal. Então, isso não resolve. Aumentar o salário mínimo só ajuda esse 20% que está na economia formal. Então, são dificuldades e esperamos que não descambe na violência tudo isso, né? Porque o presidente está evitando, agora não se sabe o que pode acontecer. O governo brasileiro está preocupado, né? O que se tem falado é que o governo brasileiro ele tem insistido em que se evite uma solução violenta, que haja uma solução de diálogo para essa situação.
É, Ivan, uma crise política é ruim, uma crise econômica também é muito ruim. Agora, quando se junta uma crise política, econômica e protestos nas ruas, essa situação se torna muito delicada e explosiva. Esperamos que realmente não descambe para a violência e vamos continuar acompanhando essa situação bem delicada na Bolívia. Obrigado, Ivan. Um abraço. Até a próxima.
Um grande abraço.